Esqueci de deletar uma coisa. Calma aí.
Bora.
Você pegou
Estamos ao vivo.
E aí?
E aí?
As notícias que o senhor pegou.
Fale.
O senhor mesmo que foi atrás, o senhor pegou de alguma cropagem?
É, eu acho que peguei, senhor Arthur Duval, de alguma página aqui. Mas você quer que eu coloque aqui
pra
você
ver já? Não, só pra eu saber a fonte da fonte.
Ah, tá. Você
a fonte da fonte.
Tá vendo
isso
aqui?
Quero deixar o meu boa tarde pra você, meu amigo. Porque é o seguinte, hoje quem preparou a pauta foi um homem chamado Draxis. Ele veio direto da Escócia, largou sua gaita de fole e veio fazer a nossa live. Põe aí, põe na sua carinha, mostra
tá,
a sua carinha.
Tá, eu coloquei pro pessoal
olha
ver.
Cara, olha a cara dele.
Eu vim traficando barril de whisky.
Você sabe por que, que os whiskys escoceses são tão maravilhosos?
Diga. Você tá ligado que eles perdem hoje pra whisky japonês, né?
Não sei. Eu sei que é o seguinte.
Hoje
lá,
o japonês
historicamente,
melhor.
Tem um tipo de altitude e de umidade que quando o whisky ele fica envelhecendo no barril, isso historicamente, hoje em dia é envelhecido de forma artificial, né? Ele envelhecia melhor por conta da altitude e da umidade daquele lugar, né? Então era um lugar perfeito para você fazer whisky.
Ótimo, ótimo. Assim, é tradição do povo escocês, né? Mas eu não tenho nada a ver com a Escócia. Tem, eu sou descendente de italiano.
Essa sua cara aí, foram imigrantes escoceses que chegaram na Itália e fizeram você.
Fizeram a baldeação, né? Vieram de barco.
Hoje nós vamos falar do mito, é isso?
Exatamente, grande
que
mito.
Que o mito vai
aí,
ser preso?
Ó, tá na pauta aí, parece que tá na mão do Xandão aí. Ih, o destino do mito aí. O destino do mito aí tá muito ruim, hein, Arthur Duval?
Então, vamos lá, vamos
ver.
Vai
acontecer
vamos ver
com
o
esse
que
cara
temos.
Aí.
Vamos começar com essa ponte aí que eu não tô sabendo. Você falou tanto disso, velho.
É, a galera... Isso aí explodiu no Twitter aqui.
Vamos
vou abrir
Breaking.
Pra galera.
Maryland aqui, government declares state of emergency. The cargo ship appears to have lost power moments before it crashed into Key Bridge. Sobe lá.
Opa.
In Maryland, causing it to collapse. O que aconteceu? Um navio... Perdeu, caiu energia, né? Ou perdeu, sei lá, o poder dos motores, é isso?
Exatamente.
E aí ele bateu numa ponte em Maryland e derrubou a ponte, é isso?
Positivo.
Vamos lá. Vamos
derrubou
ver.
A ponte, vamos ver o vídeo aqui.
Normalmente, quando tem, antes de mais nada, quando tem notícia de navio e ponte, é por causa de ressonância, sabe o que é isso? Quando a buzina lá do navio, ela é muito forte, ela entra em ressonância com a vibração da ponte. A ponte começa a tremer até o ponto que ela cai, né? Todos os objetos têm uma frequência que eles podem entrar em ressonância. Você pode sentir isso, por exemplo, quando você está no ônibus e dependendo da aceleração do motor, você vê que todos aqueles negócios de segurar, eles vibram ao mesmo tempo, fazem um... Sabe quando tudo vibra ao mesmo tempo? É porque a vibração do motor entrou em ressonância com a vibração desses apoios de mão, né?
Arthur Duval também é ciência. Bora ver aí. Não tem som, viu?
Tá bom, então tem um navio bem grande, um navio de carga cheio de containers, é isso?
Isso.
Ih, rapaz, apagou tudo. Mano, ele tava em direção a Pilar, velho, não acredito. Nossa, cara, olha os carrinhos passando em cima, velho. Eita, é agora, hein? Você viu que o cara ainda tentou virar o leme, ele tentou... É, mas não entendi, cara, ele virou o leme, parece que ele virou na direção do Pilar, velho.
É,
ixi,
parece
aí
que...
ferrou de vez. Agora ferrou tudo, olha lá, ó. Voltou. Ixi. O iceberg. Cadê, mano? Não vai bater?
Então, essa aqui tá em slow motion, a bagaça aqui.
Não, tá no ao contrário.
É.
Ele tá no
time lapse. Aí que ele bate.
Nossa,
aí,
bateu, olha lá.
Só que você vê que demora um tempo, ó. Só então,
cara. Nossa, mano.
Vai a ponte com todo mundo que tava lá.
Não, mas aparentemente não tinha ninguém passando.
Não, você não tá vendo ó, no começo
não,
do vídeo
mas,
os caminhões?
Olha na, hora que vai, bater. Põe lá na hora que vai bater, ó. Eu vou dar play. Dá play aí, ó. Pode ver, não tem mais carro passando ali, ó. Ó, não tem ninguém ali.
É verdade. Talvez um
morreu pessoal... alguém?
Ó, tem 7 desaparecidos. Deixa eu pegar aqui como que amanheceu, né? O lugar aqui depois que,
vamos ver.
Caiu aqui. Ó do jeito que amanheceu a parada aqui. Deixa eu botar na tela aqui. Absolutamente devastado.
Pois é. O problema é que quem comprou coisa na Shopee, né? Não vai chegar. Olha. Posso falar, cara? Assim, no navio nem estragou tanto, né? Estragou a ponte mesmo, né? O navio
Sim.
tá...
Mas depois pra resolver isso daqui, depois que uma
Nossa,
ponte
tem que
cai.
Construir outra, velho.
Não, exato. E o navio ali parado, isso aí vai estar absolutamente
Nossa, que
lascado. Olha o jeito que
prejuízo,
ficou.
velho.
Você acha que essas bagaças só acontecem no Brasil, né? Esses caras dão uma. Ou aquele cara que travou o canal de Suez, lembra? Na pandemia, que
O
ele
navio
virou o navio
ali e encalhou
e
ali.
calhou. Então, mas não,
Caramba,
também
bicho,
nos Estados
olha
Unidos aí.
só, velho. Bom, e com essa notícia que não tem absolutamente nada a ver com o Brasil, a gente começa a nossa live de hoje, né? Com a pauta draxiana, que hoje nós vamos falar de Bolsonaro. Antes de a gente falar de Bolsonaro, eu quero lembrar você que quem entrar no clube, hoje é só essa daqui?
Eu não sei, precisa confirmar aqui com.
Tá, você vai ganhar coisas, cara. Então, entre no clube que você vai ganhar coisas e você precisa ter essa revista. Vamos lá?
Deixa eu pegar aqui a pauta, mas tem que checar aqui o senhor Arthur Duval se vai dar. Eu acho que ainda tá rolando aqui o essas duas valetes aí. Mas vamos ver o vídeo
Tá
do.
Bom.
Você quer começar com a notícia ou você quer começar com o que o Bolsonaro falou depois?
Nós já vamos pro mito?
Você quer ir pro
Não,
mito?
Então vamos pro. Você que manda.
Eu que
Nós
mando?
Vamos pro mito, então?
Não,
ó,
ó,
só quero saber uma coisa. Como estamos de audiência e like?
Ó, deixa eu checar aqui. Estamos com 902, mas só 340 likes. Cadê
pô,
o
que
like
isso,
aí,
cara?
Pô?
A audiência é baixíssima. Pessoal, vamos dar like na live? Vamos começar a live? Vamos então agora falar do que importa realmente? Vamos falar do mito?
Quer falar do
que o mito,
então?
Vai ser preso? Vamos lá? Então vamos começar com a notícia do mito. Vai lá, mete mito.
Ó, bora lá. O pessoal tá ligado que o mito, né, tava na embaixada
lá,
da Hungria
lá,
aí, ó.
Não,
ó.
Calma, cara. Você não tem a notícia?
Oh, peraí, deixa eu pegar.
Você já tá começando pelo fim, velho?
Não,
a
esse daí é é a justificativa, mas o. Deixa eu achar aqui a notícia aqui. Aí, deixa eu jogar aqui, ó.
Vamos lá.
Pronto.
Igor Gabelha.
Pronto. Bora.
Igor Gadelha. Bolsonaro confirma que ficou na embaixada da Hungria. Não vou negar. Vamos lá. Ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou à coluna que ficou 2 dias na embaixada da Hungria em Brasília, após a Polícia Federal apreender seu passaporte. Desce aí um pouco mais. Vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou à coluna nesta segunda-feira ter permanecido 2 dias na embaixada da Hungria em Brasília, logo após ser alvo de uma operação da Polícia Federal que apreendeu seu passaporte em fevereiro. Desce mais. Não vou negar que estive na embaixada. Sim, não vou falar onde mais estive. Mantenho um círculo de amizade com alguns chefes de Estado pelo mundo. Estão preocupados. Eu converso com eles assuntos do interesse do nosso país. E ponto final. O resto é especulação, afirmou Bolsonaro à coluna. O fato foi revelado pelo jornal The New York Times, que teve acesso a vídeos do esquema de segurança da representação diplomática no Brasil. Segundo a reportagem, as imagens captadas mostram que Bolsonaro chegou à embaixada no dia 12 de fevereiro, segunda-feira de carnaval. 4 dias antes de Bolsonaro se abrigar na embaixada, a PF tinha apreendido o passaporte dele com base em uma investigação que apura uma suposta trama golpista liderada pelo ex-presidente para permanecer no poder após a derrota para Lula nas eleições de 22. Desce mais aí. Fecha aí a propaganda. Acabou? Vamos ver o vídeo. Vamos lá.
Revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou. Bolsonaro ficou hospedado na embaixada entre os dias 12 e 14 de fevereiro, depois do passaporte ter sido apreendido pela Polícia Federal. A reportagem do jornal americano teve acesso às imagens das câmeras de segurança que mostram o ex-presidente sendo recepcionado pelo embaixador húngaro Miklós Almay. A amizade de Bolsonaro com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, é apontada como motivo para o ex-presidente ter procurado a embaixada do país aqui no Brasil. Segundo o jornal, Bolsonaro não poderia ser preso em uma embaixada estrangeira que o recepcionasse, uma vez que esses endereços estão legalmente fora da área de atuação das autoridades locais. E uma nota divulgada pelos advogados de Jair Bolsonaro diz que o ex-presidente passou 2 dias hospedado na embaixada da Hungria, em Brasília, para manter contatos com autoridades do país amigo. De acordo com a nota, o ex-mandatário do país mantém um bom relacionamento com o premier húngaro, com
Vamos
quem
lá.
Se encontrou
Vamos
recentemente.
Lá. Vamos lá. Eu vi um tweet do Eduardo Bolsonaro, né? Falando, Bolsonaro, você tem ele aí?
Vou caçar.
Vamos lá. Você concorda comigo que isso não é uma coisa normal, né? O presidente passar 2 dias dentro do embaixado. Você achou normal isso? Ah, foi lá passar um final de semana. tá ligado? Logo no carnaval, logo depois do passaporte dele ter sido apreendido. É óbvio que ele se assustou. A hora que pegaram o passaporte, ele falou, cara, talvez vão mandar me prender. E é óbvio que ele foi lá dar uma sumida e pedir asilo. Pra quem não sabe, o embaixador da Hungria, né? Ele é um cara bem de direita, bem de direita. Parece que ele tem até alguma amizade com o Bolsonaro. E o cara foi lá pedir asilo. O fato é o seguinte, eu duvido qualquer país dar asilo político a um ex-presidente que tem o seu mandado de prisão expedido. Vamos lá. A CNN Brasil diz o seguinte, blog da Basília Rodri, é isso, né? Embaixador isso. Repete versão de Bolsonaro e incomoda Itamaraty, dizem fontes. Aí o Eduardo fala, não sabia que ele era uma embaixada, era crime. Não, pô, você ir para uma embaixada, cara...
Coincidência.
Não é nem um pouco de crime. Agora, você ter o seu passaporte apreendido. 4 dias depois, você ir lá e dormir 2 dias na embaixada, irmão... Não é crime, cara. Não dá para prender ele por isso, mas assim... Não é uma coisa muito comum de se fazer, não é mesmo? Assim, vamos comparar. Eu reagi hoje ao Oruan, né? Falando algumas besteiras daquele tipo assim. É, meu, eu faço uma tatuagem do meu pai no peito, as pessoas falam mal. Eu compro um Porsche e as pessoas falam mal. Eu falo que eu gastei 8 milhões de reais numa balada e as pessoas falam mal. É, só porque teu pai é o Marcinho VP? Só porque teu pai foi o comandante da quadrilha mais perigosa do Brasil? Pô, que absurdo as pessoas acharem isso polêmico. A gente vê um retrato disso, né, no bolsonarismo. Aí vê lá o Eduardo Bolsonaro. Não, ir para uma embaixada é crime? É claro que não, cara. Tem outro que ele colocou o seguinte. Bolsonaro não pode... Como é que ele falou? Bolsonaro não pode sair do país. Bolsonaro não pode fazer manifestação. Bolsonaro não pode isso. Bolsonaro não pode ir para a embaixada. Bolsonaro pode respirar ainda? Como se houvesse uma perseguição, uma conspiração para acabar com o Bolsonaro. Né, cara? É o típico discurso do PT quando o Lula tava para ser preso. Né? Tem mais vídeos?
Tem mais.
Uma coisa que chama atenção é o seguinte, velho. Vamos lá. Vídeos de câmeras de segurança de embaixada são uma coisa sigilosa. Como é que o New York Times teve acesso a isso, velho?
O New York Times teve acesso e a mídia brasileira não. Então, porque assim, foi em fevereiro isso. Cadê a mídia brasileira? Como que o New York Times tem tanta passagem?
Palpite. Eu acho que alguém de lá da embaixada, que trabalha lá, não gosta do Bolsonaro. Falou, vamos vazar isso. Vamos vazar pra quem? Pra alguém daqui? Não. Vou vazar pra alguém que eu conheço. Ou com alguém distante, ao contrário. E vazou pro New York Times. Pegou. Porque isso, cara, assim, tem que dar uma verificada, mas isso acho que configura crime, cara. Você vazar câmera de segurança de embaixada? Isso, né? Vamos lá. Aqui tem mais vídeo, vamos ver.
Tem mais vídeo, vamos ver. É o ele chegando e ele indo embora aqui no vídeo. Ver. Não tem som também. Aí ele chega aqui,
ele chegando. Olha lá.
Dia 12 aqui, ó. Dia 12 do 2, 4 dias depois de ter o passaporte apreendido.
Pausa aí. Como estamos de audiência, like?
Estamos com 2.100 e só 1.171 likes.
Pessoal, tem 1.000 likes de gap. Dê like na live. Temos um clube já. Quem ganhar, quem entrar no clube, vai manter a promoção?
Preciso checar aqui, peraí.
Eu não sei se vai manter, mas essa aqui pelo menos você vai ganhar. Essa aqui é com certeza. Essa aqui você vai ganhar. A capa dela é tão bonita que ela nem reflete na luz, ó. É um branco e dourado, coisa mais linda, velho. Vamos lá? Parece que a live do Renan deu mó bom ontem, né, velho?
Com certeza. Foi. Mas também, né? Com a Amanda Vettorazzo, né? O Thiago Santinelli.
E teve o vídeo do cara mesmo?
Teve. Eles colocaram na live do Renan, pra quem não assistiu lá, teve o.
O vídeo dele é quanto tempo? Tinha quanto tempo?
Sei lá. Ele ficou um tempão. Tu tá falando do Thiago Santinelli?
Não. O vídeo do perito.
Do perito? É. Não, ele mandou o áudio do cara, né? Que supostamente tinha sido.
Tem o áudio dele?
Tem o áudio aí.
Mas eles postaram o áudio?
Colocaram na live.
É mesmo? O que o cara falava no áudio?
Ele falou que não tem nada a ver, que ele tá só prestando concurso. A própria Amanda postou isso nas redes dela. Então, e assim, destruíram o Thiago Santinelli.
Com o
Lucas Merreira aqui.
Vamos falar disso depois.
Tá bom, eu vou pegar aqui.
Vamos terminar Bolsonaro, então.
Bora.
Aí tem ele aí, né, na porta do elevador. O que que é isso?
Aí aqui já chegando? Ele saindo, já é dia 14 aqui. Ele ficou uns 2 dias lá. E é basicamente isso, mas realmente, Arthur...
Agora eu vou falar uma coisa pra você. Você imagina como tá a vida do cara.
É.
Será que valeu a pena, cara, ter feito tudo isso? Imagina você ser um ex-presidente que perdeu a eleição, ganha aí 100 mil reais por mês, ganhou 17 milhões de reais no Pix. Só que você dorme todo dia pensando, será que amanhã eu vou ser preso? Será que amanhã eu vou ser preso? Valeu a pena, cara, no fim? E mais, se para o próprio Bolsonaro não valeu a pena, você imagina pra galera que ficou em volta. Imagina um Mauro Cid da vida, que já foi preso, acho que é a terceira vez já que ele foi preso, né? Ele foi preso, foi solto, foi preso, foi solto, agora foi preso de novo, né? Ele soltou uns áudios ali falando, estão me forçando a falar as coisas que eu tô falando, né? O pessoal, ah, lá, estão torturando ele. Engraçado que na época da ditadura, né? Tortura era bom. Estão torturando ele, torturando o Mauro Cid, velho. Pegou mal pra caramba, o cara foi dar depoimento no STF e já saiu de lá preso. Imagina pro Bibi do Hipócritas, imagina pra todos esses, cara. A própria Sarah Winter, lembra? Foi a primeirona, soltou fogos lá no prédio do STF, foi presa, o Bolsonaro falou, meu irmão, se vira aí, velho. Não tem nada a ver com você. Você imagina você, se não vale a pena nem pro Bolsonaro, cara. Imagina pra essa galera. Cara, que vida esses caras estão levando, cara. Que vida, hein?
E o Mauro Cid aqui, ó, só eu precisava colocar isso daqui, cadê a notícia? Que ele desmaiou ao saber que...
O Mauro Cid também desmaiou?
Que ia ser... Ó, ó a notícia aqui, ó.
Peraí, vamos lá. Mas isso não é o momento, né?
Não, não é. Mas o cadê?
Põe a notícia, cara.
Aí, foi.
Desta sexta-feira, após saber que seria preso novamente... A informação é do blog da jornalista Natuza Neri, do G1.
É,
segundo ela, socorristas tiveram que entrar na sala para auxiliar o tenente a se recuperar. Em nota, o Supremo Tribunal Federal informou que Cid foi preso preventivamente por obstrução à justiça e descumprimento de medidas cautelares. A prisão ocorreu após uma audiência no STF nesta sexta sobre os termos da delação premiada de Cid. A convocação aconteceu depois da divulgação de áudios do tenente-coronel em que ele critica o ministro Alexandre de Moraes e a investigação da Polícia Federal.
Você vê que o cara, ele tá numa situação, é quase que uma situação de escolha e ele tá confuso. Ou eu entendo que o Bolsonaro é um traidor e que eu estou de joelhos para o Alexandre Moraes, para o STF, para tudo isso, porque eu tentei dar um golpe de Estado. Ou eu aposto ainda em algum resquício bolsonarista de bater de frente com o sistema e as coisas vão virar para mim. Não vão, cara. Não vão. O Bolsonaro já te abandonou, Cid. Eu vou te dizer uma coisa, cara, que eu sou meio trouxa mesmo. Eu tenho um pouco de dó dele, cara. Assim... Ele jogou fora, imagina o seguinte, ele era tenente-coronel. Esse cara tinha uma carreira, assim, muito promissora nas Forças Armadas. O pai dele, se não me engano, era general, né?
Sim.
Alguma coisa assim.
Sim.
Das antigas, foi colega de Bolsonaro, da época que o Bolsonaro era do Agulhas Negras. Aí o cara jogou tudo isso fora pra se tornar algo que era especial. Ele era o ajudante de ordens do mito. E aí, de repente, ele se vê preso. Ver, sei lá, a foto do pai dele refletida, a imagem do pai dele refletida no armarinho lá de vidro das joias que ele ia vender pro Bolsonaro. Sabe, é um negócio assim, degradante, velho.
Ele mesmo fala no áudio, que eu acho que a gente reagiu a isso daí, que ele fala que os bagrinhos, né, no áudio dele, eu posso pôr aqui depois se...
Eu não tenho, você tem esse áudio aí? Eu não ouvi esse áudio.
Você não viu esse áudio não?
Não.
É, do Mauro Cid? Vamos colocar então.
Como estão de audiência e like aí?
Ó, estamos com 2.668 e só 1.500 likes.
Pessoal, tem 1.100 likes aí, velho.
Duas revistas liberadas. Essa é a
Ah, então vamos lá. Ó. Já temos um membro do clube. Quem entrar no clube vai levar as duas revistas Valete. Entre. Ah, tem muita gente que ainda pergunta de renovação. Pô, cara, mas o meu é renovação. Eu já estava no clube. Você ganha também. É óbvio que você ganha. Quanto... Assim, deixa eu te explicar uma coisa. Sempre que você já faz parte do nosso hall... de engajamento, você nunca vai ter menos coisas do que a pessoa que está entrando agora. Tá? Isso nunca vai acontecer. Quem está entrando agora vai ter benefícios, mas você que está antes vai ter ou os mesmos benefícios ou mais. Nunca menos. Então, entre no clube. Ah, mas minha renovação. Renova agora comigo aqui nessa live.
É.
Vamos lá?
Depois não vai falar, ah, o Renan não dá nada, que não sei o quê. É, pô, duas revistas, galera. Entre no clube aí, pô. Depois não tem essas promoções, vai falar, ah, é, quero coisa. Pô, bora lá. Bora ouvir o que o Mauro Cid falou no áudio dele, que de quão lascado ele tá.
Só
uma coisa, pausa aqui. De onde é esse áudio? O que, que aconteceu?
Esse áudio é aquele áudio há uns dias atrás que caiu
ele
da
onde?
Ele já estava em liberdade, acho que acharam ou vazaram os áudios dele. E aí ele foi preso
eu
de sei, novo. Lindo,
eu quero saber o seguinte: esses áudios o que, que é? Alguém gravou ele? Ele mandou esse áudio pra alguém?
Ah, acho que deve ser fazer parte da investigação. Eu posso achar aqui, Arthur. Vamos não lá, lembro não, a relaxa, origem relaxa, mesmo.
Dá play. Volta aí, dá play, vamos começar.
Bora.
A carinha dele.
Ele está em liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: ó, mas a sua colaboração, ó, sua colaboração tá muito boa. Ó, você vai ser. Tipo assim, ó. Ele até falou: ó, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado na associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira, são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação.
Pois é, cara. Quem é que deixou o Alexandre de Moraes ter o poder da decisão monocrática? O Bolsonaro. O Bolsonaro vetou a lei que passou no Congresso, ele passou na Câmara dos Deputados e no Senado, dizendo que tinha que acabar com a decisão monocrática de ministro. Ele foi lá e acabou. Ele acabou com essa lei. Ele vetou essa lei. Agora, explica pra mim uma coisa. Ah, o Alexandre de Moraes é a lei. Cara, você não falsificou o cartão de vacina? Vocês falsificaram, cara. Vocês foram tão burros que vocês colocaram no documento o nome do negócio. Cartão vacina Bolsonaro, velho. E deixando no teu notebook, cara. Vocês foram tão burros que vocês fizeram lá uma minuta de golpe e deixaram lá no seu celular, deixaram na sede do PL, deixaram na mesa do Anderson Torres. Vocês foram tão burros, cara, que nas conversas que você teve com teus amigos lá, com o cavalo, lá, não sei o que lá, você falava, não tem indício de fraude nas urnas. A gente tá tentando... Quem é que tava atrás de confirmar a narrativa? Vocês estavam dizendo, não tem fraude nas urnas. Eu não acho que a gente não ache. Vocês espalhavam... Vocês estavam afim disso, cara. Vocês tentaram fazer isso com o Brasil inteiro. Vocês tentaram subverter a Constituição, cara. Que é a lei das leis. Pra dar o golpe de Estado. Agora você vem reclamar que, ah, não estão sendo legalistas. Cara... Olha o que vocês fizeram, velho. Olha o que vocês fizeram. Mas é isso, cara. Agora tá preso de novo, cara.
E assim, aparentemente, Arthur, eu chequei aqui nas notícias e é o áudio vazado da própria investigação dele, entendeu? Aí que prenderam ele de novo aqui. Ou seja, o Xandão tá fazendo esse cara assim, de gato sapato.
Exatamente, cara. Então assim, Cid, ó. Eu acho que pra você tá bem difícil, cara. Acho que pra você tá bem difícil. O Mito já sabe disso também, já te largou e é isso aí. Ai, ai. Oh, vamos lá,
você quer ver? Você quer ver o.
Eu quero ver o negócio do Sentinela que não tinha visto ainda, cara.
Você não tinha visto do áudio aqui, ó? Então bora ver aqui, ó. O perfil da Amanda publicou lá no Twitter lá o áudio do suposto perito. Bora lá ver. Bora ver aí.
Meu nome é Rodrigo Duran Scarlini. Tô aqui pra esclarecer que meu nome foi utilizado indevidamente por uma página do Twitter, um perfil se passando por mim. Arroba Dom Micael Carleone. Informo que eu não tenho nem Twitter. Não sou perito criminal do estado de São Paulo. Prestei o concurso sim. É bem possível que a pessoa tenha pego meu nome no diário oficial. O último concurso que teve apenas a primeira etapa ainda, então não sou perito criminal e nem passei ainda no concurso de perito criminal. Apenas realizei a primeira fase, a primeira etapa aí do concurso. Então meu nome foi utilizado indevidamente por essa página. Quero esclarecer que não sou eu, que eu não fiz análise nenhuma de perícia, Eu não tenho nada a ver com os fatos e eu não tinha nem ciência até hoje que meu nome estava sendo utilizado.
Pausa um pouquinho. Olha só, antes de pôr o outro. Você vê que o Santinelli foi tão canalha que ele, inclusive, quase prejudicou esse cara. Porque se esse cara quer virar perito e, de repente, fala, ué, mas peraí, ele já tá se achando perito, já tá fazendo laudo pra lá, já tá... Então, mas esse cara não serve pra ser perito. Ele quase prejudicou a carreira de um cara que tá estudando e se esforçando pra ser um perito de verdade.
Ele nem rede social tinha.
Nem rede social tinha o cara, velho. Vamos ver. Eu acho que posso falar, eles devem ter pego a lista e foram pro programa. Quem é o mais low profile?
É.
Quem é o cara que nem tem rede social? Quem é o cara que não mexe com isso? Vamos usar o nome desse cara. Isso é coisa de bandido, velho.
Total.
Isso é coisa
de bandido. Bateram tá? O nome do cara nas redes e falaram assim, pô, esse cara não tem rede, ele não tem... Aí
é esse cara.
Supostamente fizeram o Dom Michael Corleone lá, que é a conta, sim, que faz o comentário.
Agora
lá.
Eu quero ver, irmão. Ó, posso falar,
meu? Lascado.
Assim, Santinelli, você entrou numa, cara, que assim, eu não sei por que você fez isso.
É, o Lucas
e vou Guerreiro... te falar uma coisa. O advogado do Santinelli falou comigo aqui. Ele falou, Arthur, você na live de ontem falou que você achou que o palpite fosse meu. Que eu que fui lá e não fui eu. Não fui eu. Então, até quero ser justo aqui, o advogado do Santinelli, né? Ele me mandou mensagem e falou, cara, eu não falei nada disso pro Santinelli, não tem nada a ver comigo isso aí. Tá? Que assim, Santinelli, eu quero ver como é que você vai se defender disso agora, velho. Ficou complicado pra você. Vamos ver o outro áudio.
Bora.
De baixo.
Já estou tomando as medidas cabíveis referente aí à utilização indevida do meu nome e quero deixar esclarecido que eu não fiz análise de perícia nenhuma, não sou perito, não tenho competência para isso e espero que meu nome não seja mais utilizado por páginas ou revistas sem que antes a pessoa procure saber de quem está falando.
Rodou.
Aí o que o Santinelli fez? O Santinelli viu que ferrou para ele. Aí sabe o que ele fez? Sabe o que fez? Ele fez um tweet fingindo que estava confortável. Pegou e falou o seguinte, não, me processem por favor, tenho mais coisas para mostrar. Santinelli, eu tô louco para saber o que você tem para mostrar, irmão. Tô louco. Assim, você realmente acredita que, sei lá, você é um puto investigador e você tem informações de que a Amanda contratou atores pra forjar uma perícia na casa dela? Você tá fudido, cara. A Amanda tem o documento da perícia. A perícia oficial tá lá o documento. Você se fudeu, cara. Assim, nessa... E pior assim, no vídeo você vê que ele tenta, né, contornar as falas. Não, porque tem que ver, eu tô só perguntando, tarará, tarará. Mas no Twitter ele vai lá e afirma. O MBL forjou, papapá, o que mostra que é um cara que não tem intelecto suficiente, né, para agir sem coordenação. O vídeo provavelmente foi roteirizado, alguém foi instruindo ele, aí ele se empolgou, foi lá no Twitter e meteu um MBL forjou, não sei o que, não sei o que lá. Você vai se foder, cara.
Eu tô caçando o tweet dele, mas olha o que ele tá tirando sarro, assim.
Deixa eu ver. Vamos ver mais.
Olha o que ele tá postando.
Só aqui. Uma coisa, a audiência melhorou? Como estamos?
Melhorou. Ó, pera aí. Estamos em 3.232 e 2.000 likes.
Agora sim. Pessoal, tem 1.200 likes aí. Dê like na
e
live.
E o clube,
Arthur. Ó, quem entrar no clube vai ganhar duas revistas. Santinelli, continua fazendo isso pra gente não parar de reagir a você e a gente ter audiência e ter like e ter isso aí. Vamos lá. Bora. Manda aqui. Nos peitos do pai, esse advogado. Tô aguardando, hein, galera? MB Livre. Eu não entendi. Bota picanha na brasa. Advogado do MBL, Santinelli.
ele tá tirando sarro. Ele não entende a água.
Assim,
que
cara,
tá...
o teu advogado, cara, né? Que eu até falei com ele. Não sei se ele é seu advogado ainda. Ou você não está ouvindo os conselhos dele, ou ele tá te aconselhando muito mal. Eu acho que você não tá ouvindo os conselhos dele, cara. Porque, cara. Se tem uma coisa que você não vai fazer é desafiar a justiça, cara. Você já reparou que todo mundo, o cara inocente, o cara é culpado, não interessa. Quando alguém vai fazer uma entrevista com ele, olha, eu respeito muito a justiça. Eu confio na justiça. É sempre nesse sentido. Nunca o cara desafia. Sério que você tá nessa, velho? Tem mais coisa dele aí? Vamos ver.
Peraí que eu tô tentando caçar esse tweet que eu sei do que você tá falando, mas assim, o Lucas Merreiro, ontem, na live do Renan, falou que ele pelo menos se falou, quer dizer, ele falou 8 vezes de imputando o crime ao movimento, falando que forjou essas paradas que ele
Nossa,
acusou.
cara.
Ou seja, ele assim, ele já se lambeou assim. E aí ele tá tipo, vamos ver aqui, ele tá no processo aí e qualquer coisa aí. Mas será que ele tá fazendo isso por mídia ou porque ele é simplesmente totalmente burro
Não, eu
mesmo,
acho que é
ator?
um mix dos dois. Ele tá fazendo por mídia, porque é aquela história que eu te falei. O Santinelli é um cara sem talento. Ele não é engraçado, ele não tem shows bons, ele não tem especiais, ele não é um cara foda. Ele é um cara sem graça, que assim como as pessoas sem graças fazem, ou as pessoas sem talento, elas precisam ser de engajamento por algum motivo. O motivo que ele está buscando engajamento é ele vai ser o ponta de lança, ele vai ser o guerreiro contra o MBL. Entendeu? Isso realmente dá engajamento. Ele fala que a gente é relevante, mas não, cara. Toda a tua relevância hoje, ô Santinelli, vem de você brigar com a gente, tá? E eu vou te dizer, cara, a gente nem é do time processa, processa. Eu nunca fui desse time. Sai processando. Não, não. Você quis fazer o clipe lá matando o velho da van, né? Pô, beleza, faz aí, velho. É babaca, mas faz aí, né? Agora, quando você imputa crime ao movimento, aí você cruza uma linha que não tem o que fazer, cara. Né? E vai ser gostoso ver você se fuder nessa. Porque assim, eu sinceramente, velho, se isso não for causa ganha, eu não sei o que a gente tá fazendo no Brasil. Porque se o cara pode fazer isso, o cara pode desafiar a polícia civil. O cara pode usar o nome de uma pessoa que não tem nada a ver com o caso para falar que fez uma perícia. O cara pode imputar crime à Amanda, que foi vítima de um crime. O cara pode imputar crime a mim. O cara pode imputar crime ao movimento. Se ele pode fazer isso, nós vivemos no caos. Eu não acho
E outra,
que esteja nesse nível.
desvalidou os trabalhos dos peritos que realmente trabalharam no caso da Amanda, atacando a própria Polícia Civil.
Exatamente.
Então ele tá
É.
absolutamente idiota. Mas olha o que eu
Aí,
achei o
esse aqui
tweet
que
aqui,
é o
ó.
pior.
Eu achei.
Difícil, Santinelli bloqueia. Covarde assim mesmo. Bom que vai pagar mais um churrasco pro MBL. Aí ele responde o seguinte: tô aguardando o processo. Quero muito mostrar as outras coisas que tenho aqui numa audiência. E qual é? Vão me processar por mostrar o print de um perito da polícia que deu o nome e onde trabalha, provando que a cena foi forjada. Cara, você
Aonde?
reiterou. Cara, assim, eu não
Ele tá
sei. Eu não,
doidão, tá
posso falar,
doidão,
cara? Eu não sei
Arthur.
se é um mix de. O cara realmente achou que o perito é perito.
Não,
Acho
olha.
que alguém, sei lá, alguém pegou, forjou e deu na mão dele e falou, mano, pode ir. E o cara confiou e se fudeu. Ou se ele tá simplesmente sendo, assim, um viajão. Tipo, foda-se, eu vou falar que é o perito e boa. Mano, tem o áudio do cara falando.
Famoso metendo louco.
Ele tá metendo louco, exatamente. Cara, assim, tem o áudio do cara falando, mano, eu não sou perito. E esse não sou eu. Vocês inventaram o meu nome. E outro que vai rodar junto, Revista Fórum.
Opa,
A revista Fórum vai junto.
esse vai junto,
O
porque
grande
publicou isso
jornalismo
daí.
profissional da revista Fórum vai pagar mais
Publicou.
dois. Tem o meu ainda e tem mais esse. Né? Meu Deus do céu,
Não,
cara.
é horrível. O Arthur, a gente pulou uma pauta aqui que era o Bolsonaro sendo questionado lá sobre o negócio da Ucrânia. Você quer ver esse vídeo aqui? Sobre, ele fala que ele questionou o sistema. Você quer dar uma olhada nisso
Vamos
aqui
lá, vai.
ou
Dá uma
já era?
sentinela para Bolsonaro de novo, mas vambora. Falou de Ucrânia, eu tenho que entender o que está acontecendo. Vai
Não,
lá.
pera aí, deixa eu mandar aqui na pauta aqui, ó. Vou botar o Bolsonaro aqui. Tinha esquecido isso aqui, ó.
Vai lá.
Eu peitei o sistema. Não foi?
Presidente, o ministro intimou o senhor dar a explicação, o senhor vai dar, como é que vai ser isso?
Algum crime, porventura, vem na Baixada?
Mas por que que dormiu lá?
Eu não vou te responder, tem muita senhora aqui. Tá? Então não há crime nenhum nisso. Porventura dormir na embaixada, ou conversar com o embaixador, algum crime nisso? Não, pelo amor de Deus, da paciência. Chega de
São nível da imprensa.
Foi perguntar da baleia?
Ah, é o vlog do
Vamos
Lisboa.
falar da Marielle Franco? Eu passei 6 anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco. 6 anos. Chegou em dali. Acabou o assunto agora? Vamos falar da Marielle Franco? Vamos falar dos móveis da Alvorada, que eu acusado de ter desviado 260 imóveis da Alvorada? Não, chega de perseguir, meu Deus do céu.
É, presidente, só isso.
Dá um tempo pra gente aí. Dá um pouco de paz pra gente.
Oportunidade
Parece eu tomar uma Coca-Cola na esquina aí, vou ser questionado, porque porventura aquele boteco lá é de alguém que tá irregular com alguma coisa. É igual o Silas Malafaia. Estão atacando o Silas Malafaia porque na rua onde tem uma igreja, alguém da milícia recebia recurso. Como vocês falam.
Vamos voltar a falar de Santinelli, vai. Vamos falar de Santinelli.
Era só pra mostrar que ele falou que ele peitou o sistema. Tá certo.
Vamos lá. Vamos. Quem tá falando do Santinelli, cara? Eu não sei porque a gente voltou nisso.
Não, eu precisava colocar esse vídeo, Arthur. Ele tá, o Bolsonaro viajando na maionese aqui. Eu precisava colocar isso aqui. Mas você quer ver o cadê? Deixa eu pegar o outro tweet da Amanda. Com o documento, eu não sei se você chegou a ver isso daí.
Vamos lá.
Peraí.
Do que você está falando?
Sobre o Santinelli.
Ah, põe aí.
O documento oficial lá da Amanda. Mas peraí que eu vou ter que caçar aqui no... Ah, não. Tem a declaração do... A nota de esclarecimento do próprio Ricardo, né, que foi teve
quem
o nome
é
dele.
É o cara lá.
O Rodrigo, que teve o nome dele usado aqui, ó. Tem a própria nota de esclarecimento aqui na parada.
Que é a mesma coisa do áudio, cara.
Sim. Só que ele assina embaixo, né, na nota dele aqui de esclarecimento, que esse perfil aqui não representa ele, o Dom Michael Corleone aí.
Pois é, meu amigo.
Então, assim,
eles mostraram na live de ontem a perícia, não?
Eles mostraram, eu preciso checar se isso pode ser passado.
Ué, mas eles mostraram ontem?
Eles mostraram ontem, mas o pessoal meio que se excedeu um pouquinho ontem, né, Arthur? Porque tem nome, documento lá, mas acho que dá pra ser colocado. Vai, vamos arriscar aqui e colocar a perícia completa aqui, ó.
Amanda já postou, velho.
Aos
que querem afirmar a todo custo que eu forjei a foto da perícia no meu quarto após a invasão, deixo o laudo pericial junto com a assinatura do papiloscopista. Você sabe o que é um papiloscopista?
Sei, é o cara que verifica digital.
Exatamente,
tudo isso aí.
Tem amigo que prestou concurso para isso, é bem difícil, viu, cara? Sim. Repito, todos que me acusaram de armação serão devidamente processados. Clica aí na primeira imagem, vamos lá.
Opa.
Você tem aqui a laudo pericial papiloscópico, né? Tá aí o laudinho e tal, tem o boletim de ocorrência, tem... Olha lá, constando como autoridade solicitante, o excelentíssimo senhor doutor William E. G. Wong Alves, delegado de polícia. Ou seja, isso é uma coisa também importante deixar claro. Você não escolhe quem vai fazer perícia na sua casa e quando vai. Você não pode ligar para a polícia e falar, olha, eu acho que eu quero uma perícia aqui. Não é assim que funciona. Você faz um boletim de ocorrência e você depois... precisa de uma autoridade para falar, não, nós vamos delegar uma perícia aqui, porque isso é importante para a investigação. Né? Então, isso aí foi feito pelo delegado. O Santinelli também, naquele vídeo, ele fala que a gente acusa falsamente o UP de tentativa de homicídio. E aí eu falo de novo, os dois caras que foram presos, não é que a gente acusou, o Draxis tentou me matar, e a polícia vai lá e prende, não é assim que funciona. A polícia pegou eles em flagrante, cara. Os caras foram presos em flagrante, velho.
Com faca e soquete.
Soco inglês.
Soco inglês.
Então não é que alguém inventou, alguém falou, ficou dito pelo não dito. A polícia pegou os caras em flagrante e eles foram presos, velho. Deixa eu ver a outra imagem da Amanda, o que que é?
Bora.
Este laudo composto por 5 páginas, beleza. Aí tem o Luiz Augusto de Paula Reino, papiloscopista policial. 1 de fevereiro de 2024. Pois é, meu amigo. Eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Tá muito difícil pro Santinelli sair dessa, velho. Porque vamos pensar da cabeça dele. Vamos pensar o seguinte. Cara, você precisa sair dessa. Como é que você faz? Existe o laudo pericial de verdade. Então, existe uma perícia. Existe o cara que você falou, que tinha falado que era forjado, falou, não, esse perfil não é meu, eu nunca falei nada e ele sequer é perito. Existem os caras que foram presos de fato pela polícia, acusados de tentativa de homicídio de dois coletores nossos que são ligados ao UP. Como é que você sai dessa? Imagina que você é um advogado, você precisa sair dessa. Como é que você faz? Porque eu até fui pesquisar, cara, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas assim, eu fui falar, por exemplo, com uma galera do humor. Fui falar com alguns humoristas, amigos meus. Falei, mano, esse Santinelli quem é? Ele é picão mesmo? Qual é que é? Ele é herdeiro, ele é muito poderoso. Sei lá, o pai dele é desembargador. Qual é que é a dele, velho? Falei, não, ele é só um doidinho mesmo. Então ele não é um ricão que pode sair pagando processo, que tem algum amigo influente. Não, ele é só um doidinho metido a humorista revolucionário. Falei, cara, esse cara, posso falar, esse cara vai servir de exemplo, assim, de exemplo de como a gente vai agir. Esse cara, assim, ele tem que ser feito de... Ó, quem cruzou a linha, olha o que aconteceu com quem cruzou a linha com o MBL. Inclusive, no vídeo dele, cara, ele fala o seguinte, ele chega a insinuar que a gente manda matar as pessoas. Ele fala o seguinte, não, porque se alguém tivesse de fato invadido a casa da Amanda, você acha que o MBL ia deixar quieto? Como se a gente, sei lá, fosse um grupo criminoso que mandasse matar as pessoas, é isso? Né? Então, assim, cara, você tá, assim, tá bem complicado isso pra você, velho. Tá bem complicado. O que mais que temos?
Sim, eu ia ter um último react pra você aqui, Arthur, mas se você quiser deixar pra próxima live, né, que você tem que avisar o pessoal aí que nós vamos ter outra live aí vindo aí, né? O pessoal será redirecionado, né, senhor Arthur Duval?
Uhum.
Então teria que avisar, mas se você quiser dá pra dar uma enroladinha aqui e falar do senhor Gordão Foguetes. Você quer reagir a uma
que
fala dele?
Com o Serjão?
O Serjão.
Não fala dele assim!
Oh, mas é Gordão Foguetes, pô.
Você sabe
Gordão
de onde
Foguetes.
Conheço ele, né?
Você conhece ele?
Não conheço ele pessoalmente, mas sabe como é que eu conheci ele?
Não sei.
Uma vez o Pirula, eu fiz um vídeo falando da SpaceX, aí o Pirula falou assim pra mim, ô Arthur, pô, tem um amigo meu, cara, que ele falou que você falou besteira no teu vídeo. Posso encaminhar os áudios dele pra você? Eu falei, claro. E aí o Serjão foi mal educado comigo, cara. Ele pegou e falou ali, pô, você errou assim. Posso falar disso publicamente? Eu, claro. Aí ele fez um vídeo me refutando, né? Falando que eu tinha falado algumas besteiras. E eu falei, pô, Serjão, gostei da tua postura. Você é um puta cara legal. Espero que dê tudo certo pra você. Na época o canal dele era bem pequeno. Né? Aí, daí, sei lá, um ano depois o cara estourou. Né? Pô, eu fiquei feliz pra caramba, velho. Inclusive, eu não conheço o Sérgio ainda pessoalmente. Quero ter essa oportunidade.
Esse cara é simplesmente o melhor divulgador de ciência que tem no
agora país. Sim, vou fazer uma crítica construtiva ao Sérgio.
É, diga.
Ele tem que parar de digitar igual eu. Vê as legendas do Instagram dele. É tudo errado, velho. Ponto errado, letra errada. É, ele escreve e digita tudo errado. Você parece eu digitando, mano.
Mas ele tem uma oratória, assim, sem igual, Arthur.
Sim,
sem
mas
igual.
Tu falou, Sérgio, melhora aí tuas legendas do Instagram, mano.
Mas bora ver.
Muita gente defende. Olha só o que é defendido, hein? Polêmica aqui pra vocês. Que, por exemplo, sabe por que o Brasil não se desenvolve? Porque o Brasil é um país pacífico, neutro. E a gente não tem guerra com ninguém.
Pausa. Antes dele falar, dele continuar, eu vou dizer uma coisa pra você, polêmica também. Antes dele dar a opinião dele, eu vou dar a minha. Você sabe que guerras são gigantescos motores pra avanço tecnológico, né, cara? Eu não tô falando que a gente devia entrar em guerra. Guerra é uma coisa ruim. Mas você sabe... Inclusive, eu vou dar um exemplo pra você. A Primeira Guerra Mundial foi a guerra onde os tanques foram inventados, né? Onde se colocou, se não me engano, o primeiro tanque foi um tanque francês, era um tanque horroroso, ele tinha duas esteiras gigantes e a galera ficava no meio, então ele era muito pesado, muito lento, a blindagem dele era fraca, você precisava de um monte de homem ali dentro para operar o tanque e ainda por cima é o seguinte, se alguém jogava tipo um coquetel molotov, alguma coisa, não dava tempo dos caras saírem, os caras morriam lá dentro. Né? E aí durante a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu foi que a Renault...
O tanque era inglês.
Era inglês? Era inglês?
Inglês.
É verdade. Era esse tanque grandão. Aí o que a França fez que revolucionou a guerra? Eles perceberam que eles não tinham tecnologia, nem de materiais ainda, para fazer esses tanques grandes e ágeis. Né? Que depois, na Segunda Guerra Mundial, veio o alemão, o Tiger, tudo, que é outra história. Na Primeira Guerra Mundial, início do século XX, não tinha essa tecnologia. Eles falaram, meu, vamos parar com essa ideia de criar uns tanques grandes. E aí a Renault fez uns tanques onde precisava só de duas pessoas. Um para dirigir, o outro para operar o canhão. E era uns tanquinhos pequenininho, fácil de ser produzido. E se dava problema, era só o cara fugir dali rápido. Né? O cara não morria, o soldado não morria. E isso foi um dos segredos do sucesso das batalhas francesas. Vamos lá.
Bora continuar o react aqui, galerinha.
Você concorda ou não com isso, tá? Fica aí no ar pra você concordar ou não. Que se talvez o Brasil tivesse um país... Vamos supor que o Brasil vivesse em guerra com a Argentina. Ou com um risco muito grande da Argentina invadir aqui. Talvez a gente desenvolveria as Forças Armadas Brasileiras, o Exército Brasileiro. Com isso a gente desenvolveria...
Pausa aqui. Vou falar outra coisa histórica do Brasil também. A Marinha Brasileira, que era a queridinha do Dom Pedro II, inclusive, né? O Dom Pedro II, ele não gostava muito do Exército, né? Inclusive, você sabe que hoje nós só vivemos numa república por causa da rivalidade, inclusive, por causa de uma mulher, você acredita? do Dom Pedro e de dois comandantes. Porque assim, ó, a história é a seguinte, já que nós estamos falando de tudo aqui, essa live
é uma breve história.
Direto, vamos lá. O Brasil sempre teve uma marinha desenvolvida, né? Justamente porque a gente veio lá de Portugal, a gente era colônia de Portugal, então os caras chegaram aqui e a gente sempre fez defesas marítimas para nos protegermos da Holanda, que tinha, enfim, a marinha brasileira sempre foi desenvolvida. E o exército não, o exército sempre foi meia boca. O que, que aconteceu? Quando o Dom Pedro começou a se enfraquecer, né, muito por conta dessa vontade dele acabar com a escravidão, né, esse tipo de coisa e tal, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era amigo do Dom Pedro, tá, não queria dar golpe republicano, ele falou, nós não vamos dar golpe republicano, isso não vai acontecer. O máximo que a gente vai fazer é destituir o chefe-geral do exército, que eu não lembro agora quem que era, eu não lembro o nome dele. E ele estava doente no dia do golpe da república, 15 de novembro de 1898, ele estava muito doente. Aí ele levantou da cama, pegou o cavalo, foi até a porta do exército e falou, está destituído não sei quem, e destituiu o cara e voltou que ele estava doente. Daí uma galera chegou para ele e falou, Marechal Deodoro da Fonseca, vem cá. Você sabe quem o Dom Pedro II colocou no lugar do cara que você destituiu? Quem? Um fulano de tal, que eu esqueci o nome, que era o rival do Marechal Deodoro da Fonseca. Que era um cara que, inclusive, tinha pego a mina que o Marechal Deodoro da Fonseca queria. E aí ele ficou pistola e falou, faça essa república. E aí ele foi a favor de dar o golpe da república, mas não de exilar o Dom Pedro, porque ele era amigo do Dom Pedro, etc, etc. E depois ele se arrependeu disso, né? Então, hoje a república só existe porque, basicamente, dois caras do exército tinham ciúmes um do outro por causa de uma mulher e foi isso que aconteceu. Outro exemplo interessante, né, de avanços que uma guerra pode trazer. O Dom Pedro II, ele já queria acabar com a escravidão, mas ele tinha visto o que tinha acontecido lá nos Estados Unidos, quando teve a Guerra da Secessão, etc, etc. Então falou, não dá para acabar com a escravidão de uma forma traumática. O que, que ele fez? Ele usou a Guerra do Paraguai, né? A gente lutou contra o ditador Solano Lopes, que queria acesso ao mar, né? O Paraguai queria acesso ao mar, então ele entrou em guerra com a gente para tentar tomar territórios ali do Mato Grosso, para tentar ir em direção ao mar. E aí formou-se a Tríplice Aliança, né? Brasil, Uruguai e Argentina. E aí o Dom Pedro II falou o seguinte, olha, todo mundo que for lutar nessa guerra, né, vão ser os voluntários da pátria, o Dom Pedro foi o primeiro voluntário da pátria número um, todos os negros que lutarem nessa guerra vão ser alforros, vão ser libertos. Ele já usou isso para acostumar as pessoas a verem muitos negros livres. Né? Então, só mais um exemplo de como uma guerra pode, de alguma forma, sei lá, trazer avanço.
Vai, mas, assim, bora terminar o react aqui do Sérgio. Aqui.
Vai.
Isso é um argumento usado, por exemplo, para dizer por que, que a Índia é tão desenvolvida tecnologicamente. Porque ela está em guerra com o Paquistão há muitos e muitos anos. O Paquistão quer invadir a Índia. Então ela se desenvolve por conta disso. Por que, que a China se desenvolve? Porque ela está envolvida em guerra. Por que, que os Estados Unidos se desenvolve? Está envolvido em guerra. Por que, que a Rússia se desenvolveu? Porque sempre esteve envolvida em guerra. Então, dizem que a guerra seria um motor ou um grande argumento para o país se desenvolver
tecnologicamente. Pausa aqui. Eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que existem os aspectos de guerra que fazem com que um país se desenvolva. Mas se isso fosse verdade, as nações africanas seriam absolutamente desenvolvidas, tá? As nações africanas sofrem com guerras há milênios. Há milênios. Né? Então, não é isso o elemento faltante para você desenvolver um país. Né? Eu diria para você que todos os países, todas as fronteiras, assim, sei lá, 99% das fronteiras do mundo hoje são traçadas a partir de conflitos, cara. Né? Enfim, vai lá.
Bora.
Concordem ou não, mas é uma discussão que existe. Porque é um negócio de se pensar mesmo. Se você começar a analisar os países mais desenvolvidos tecnologicamente, todos eles estão envolvidos em conflitos. E se você vai atrás de orçamento e de grana, você vê que todo esse desenvolvimento veio do setor militar. Então, por exemplo, vamos supor aqui, o Brasil precisa desenvolver uma arma nuclear. Para quê? Não temos guerra com ninguém. Para que eu vou apoiar um deputado que votaria nisso? Mas nesses países não é assim, porque eles usam o medo para convencer a população. Olha, na época lá da Guerra Fria, o que falava era o seguinte, olha só, a União Soviética vai chegar na Lua primeiro que a gente e depois vai vir aqui na sua casa e vai te pegar. E você vai trabalhar de escravo lá na União Soviética. Você quer isso? Não quer, né? Então apoia aqui a gente ir pra Lua.
É verdade.
Porque a gente ganhando, nós que vamos estar na frente deles. Então dominam pelo medo.
E você sabe que a própria expedição pra Lua foi quase uma expedição suicida, né, velho? Era uma coisa assim, foi 1968? Não lembro agora, né, cara? 69, imagina o seguinte, né? Pega um carro de 1968, os caras não existia nem Opala. Tipo, os caras foram pra Lua num Fuscão, tá ligado?
É 68, ó, pra Lua.
68, né?
Isso.
É, eles foram pra Lua de Fuscão, tá ligado? Como estamos de audiência like, fera?
Nós estamos com 3.778 e 2.884 likes.
Beleza, pessoal, é o seguinte, ó. Só um clube hoje, tô bem triste com vocês.
Tá triste do clube.
Mas a gente vai ter que mudar de live, é isso?
Exatamente.
Ó, e é o seguinte, qual que é a pauta bomba da próxima live?
Ah, nós vamos falar, ó, de choque.
Surprise, surprise?
Vai ser surprise, mas assim, vai ter uma choqueia aí no que tá pautado aqui.
Tá, e como é que a pessoa faz pra mudar de live?
Ó, então, a gente tem que avisar, né?
Vou tirar a espumeta aqui, ó.
Ó, a gente vai ter que avisar. Se você tá no isso, calma aí, não quebra tudo não ainda, Arthur. Tá, calma aí que vai, tem um setup. Mas quem tá no celular?
Um setup.
Tem um setup. Os ingleses aí, pô. Tava falando da cultura inglesa aí, pô. Você que tá no celular, você vai ter que entrar no chat e logo que acabar a live, assim que você terminar de assistir, vai aparecer um link em cima do chat pra você já ir pra próxima live. É só você clicar no link que aparece, né, no seu chat aqui, que você vai automaticamente pra live. Também, se você já tá no celular, vai aparecer a telinha. Se você tá no autoplay, ele vai direto. Entendeu? Então é facinho ir pra próxima live, galerinha. Facinho. Então é isso, senhor Arthur Duval. O senhor tem mais alguma consideração?
Eu tenho
uma
consideração que é o seguinte, cara. Fique na live da missão. Muita gente acha que a live é só pra ficar pedindo dinheiro. E não é isso, cara. A gente fala de pautas lá. Vai ter audiência pra você. Vai ter coisa interessante pra você que vai dar nossa audiência. Vamos lá.
Bora lá? Então podemos ir, né? Então bora lá, galerinha. Nós nos vemos na próxima live aí. Tchau, tchau.